Enquanto o modal rodoviário consome 96 litros de óleo diesel por quilômetro para transportar 1.000 toneladas de grãos, o consumo do transporte hidroviário é de apenas 5 litros por quilômetro. Vejam bem, de 96 litros passaremos a gastar 5 litros por quilômetro. Não tenho dúvida de que precisamos seguir o exemplo dos países mais ricos quando se fala em hidrovias. Os Estados Unidos utilizam, por exemplo, essa modalidade de transporte para deslocar 60% das cargas. Nós, repito, é 4%. Já na Europa, as grandes capitais como Londres, Paris, Berlim, Amsterdã, Viena e Moscou são pontos de convergência de cerca de 40 mil quilômetros de hidrovias que transportam pessoas e cargas. Antes de falar dos principais desafios e das perspectivas para o transporte hidroviário no Brasil, não poderia deixar de mencionar os inúmeros avanços que temos conquistado nos últimos anos. Desde o governo do presidente Lula e agora na administração da presidência Dilma, os investimentos em hidrovias têm aumentado. Em 2010, foram lançadas as diretrizes da Política Nacional de Transporte Hidroviário, contemplando uma série de ações e programas visando a ampliação desse modal no Brasil. O aumento dos investimentos e o lançamento da diretriz já mostram os seus efeitos. Em 2012, dados do Ministério do Transporte, foram realizadas obras de adequação e melhoramentos específicos nos corredores das hidrovias do Madeira, Amazonas, Tapajós, São Francisco, Tietê, Paraná, Paraguai e Mercosul, com destaque para a drenagem pontual no rio Taquari e no tramo norte do rio Paraguai, bem como a sinalização no rio Paraná. Foram concluídos os terminais hidroviários de Manicoré, no Amazonas, e de Caí, na água, em Rondônia. Além disso, 29 terminais estavam em execução, 17 no Amazonas, 3 no Pará e 1 em Roraima. É preciso também destacar o grande potencial socioeconômico da construção desses terminais, que proporcionam a melhor circulação de pessoas e dinamizam o transporte de carga e avanço na melhoria da qualidade de vida da própria população ribeirinha. Apesar de todos os avanços, ainda há enormes desafios à consideração, à consolidação e ampliação do transporte hidroviário no Brasil. Senhor presidente, é preciso fortalecer os mecanismos de gestão e o primeiro passo é investir na contratação de profissionais capacitados, concursados, é claro, para reforçar os quadros do Ministério dos Transportes e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. É preciso também investir pesadamente na capacitação do quadro funcional. É preciso garantir a melhoria do transporte hidroviário de passageiros, especialmente na região amazônica, onde esse meio de transporte é o mais utilizado. Temos, com certeza, de avançar, de melhorar a segurança, ampliar e modernizar as instalações portuárias, garantir a modicidade tarifária. Não podemos esquecer do forte impacto social que o transporte fluvial possui na nossa Amazônia. Não se pode deixar de mencionar a importância do transporte multimodal. Por óbvio, nossos rios não chegam a todos os lugares, mas, caso estejam interligados a terminais rodoferroviários, podem contribuir e muito para a diminuição dos custos do transporte e para o aumento da competitividade da economia brasileira, tanto internamente como no exterior. Além disso, o transporte hidroviário pode fazer o caminho inverso, garantindo a chegada de pessoas e mercadorias ao interior do Brasil, desde que exista, claro, na ponta, um terminal multimodal que garanta a capilaridade do sistema. Entre os diversos desafios que poderia citar, destaco ainda a necessidade de aprimorar o processo de licenciamento ambiental das intervenções em hidrovias e a necessidade de construção de diversas eclusas Brasil afora. A questão do licenciamento ambiental não pode ser, claro, negligenciada. Grande parte das nossas hidrovias atravessa áreas protegidas e, por isso mesmo, toda e qualquer obra necessária deveria contemplar um minucioso estudo do impacto ambiental, capaz de conciliar as melhorias com a prevenção do meio ambiente. A construção de eclusas tem de ser encarada como prioridade. É fato que muitos de nossos rios possuem barragens de usinas hidrelétricas, assim como obstáculos naturais que precisam ser vencidos para garantir a verdadeira navegabilidade. A esse respeito, o Ministério do Transporte estabeleceu, nas diretrizes da Política Nacional de Transporte Hidroviário, 62 eclusas prioritárias a serem implantadas até 2026. É preciso, no entanto, assegurar os recursos para que elas saiam do papel. E aí vem o debate que eu antecipava aqui do nosso orçamento impositivo. As perspectivas para o transporte hidroviário no Brasil são enormes e se abrem em um grande leque. No último dia 19 de fevereiro, a Agência Nacional de Transportes Ecoaviários lançou o Plano Nacional de Integração Hidroviária, segundo o qual nossas hidrovias deverão transportar, na próxima década, 11% das cargas que circularão na área de influência das 6 principais bacias hidrográficas brasileiras. Ainda segundo o plano, o Brasil deverá contar com mais de 5 mil quilômetros de hidrovias até 2020. Somando aos corredores já existentes, chegaremos à próxima década com 25 mil quilômetros de hidrovias, o que não é pouco. Já para 2030, a meta é atingir 30 mil quilômetros, ou seja, em 17 anos, o Brasil aumentará em 50% a sua malha hidroviária. O documento contempla também uma atividade que considero fundamental: o levantamento de novas áreas com potencial para implantação de hidrovias, portos e terminais no interior do nosso país. O estudo abrange a identificação dos principais produtos de cada uma das regiões que podem receber as hidrovias, além de qualificar os fluxos atuais e futuros da comercialização e também do transporte. Antes de encerrar, senhor presidente, não poderia deixar de destacar uma notícia, eu diria, alvissareira, e que beneficia diretamente o meu estado, o Rio Grande do Sul. Após décadas de debate, a hidrovia do Mercosul, ou hidrovia Brasil-Uruguai, finalmente sairá do papel. A primeira providência a ser tomada é a ligação das Lagoas Mirim e dos Patos, o que será feito por meio da drenagem do canal do Sangradouro. Segundo José Luiz Azambuja, superintendente da administração das hidrovias do Sul, vinculada ao DENIT, as obras de drenagem deverão ser licitadas ainda este ano e concluídas já em 2014. Os 15 milhões de reais necessários para o empreendimento sairão dos cofres do governo federal. Além disso, está sendo elaborado um grande estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que abrangerá, do lado brasileiro, a bacia das Lagoas Mirim e dos Patos, o Lago Guaíba, a Lagoa do Casamento e os rios Jacuí, Taquari, Caí, Ducinos, Gravataí, Camaquã, Jaguarão, Uruguai e Ibicuí. Do lado uruguaio, o estudo contemplará os rios Cebolate e Tecuari. A maneira como está sendo realizada, o estudo é digno de menção. Serão visitados órgãos uruguaios ligados ao setor de navegação, além do setor de produção de madeira, grão, cimento, mercadorias que deverão ser transportadas rapidamente pela hidrovia. No Brasil, será aproveitada a base de dados do Rumos 2015, Plano de Desenvolvimento para o Rio Grande do Sul, elaborado pelo Governo do Estado e do Sul Competitivo, produzido pela Confederação Nacional da Indústria e pela Federação das Indústrias do Estado Gaúcho. Bem sabemos que a concretização da hidrovia do Mercosul não seria possível sem a existência de vontade política e de recursos. Felizmente, temos os dois e um grande entendimento entre o governo e o setor empresarial do Rio Grande. Os estudos estão sendo tocados. Os recursos de ordem de 217 milhões de reais para os próximos 5 anos estão previstos no PAC 2. O objetivo maior é criar um grande corredor multimodal, englobando a hidrovia do Mercosul, ferrovias e rodovias que ligará São Paulo a Montevidéu. Não tenho dúvidas que os 2.200 quilômetros de corredor tragam enorme prosperidade a inúmeros municípios brasileiros, muitos deles lá no meu querido Rio Grande do Sul. A implantação da hidrovia do Mercosul é um exemplo do grande potencial de crescimento do transporte hidroviário no Brasil, relegado por décadas a segundo plano. O futuro do nosso país não pode prescindir do transporte hidroviário, um modal mais barato, mais eficiente e muito melhor do ponto de vista ambiental do que o transporte rodoviário e ferroviário. Os problemas não são muito, claro, mas nós temos que enfrentar os desafios. Entretanto, tenho absoluta certeza que as perspectivas são maiores que as dificuldades. Aqui eu termino, senhor presidente, dizendo que acredito na importância do transporte hidroviário, principalmente pelos benefícios sociais que ele traz às populações vizinhas das hidrovias. Por isso mesmo, estaremos vigilantes no sentido de cobrar dos órgãos governamentais celeridade na implantação dos projetos, além de lutar pelos recursos orçamentários necessários e adequados ao financiamento do transporte hidroviário, até porque, pelo que percebo, como iniciei e termino, o orçamento será impositivo a partir do ano que vem. Era isso, senhor presidente. Agradeço a vossa excelência.